Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio, alimentos orgânicos direto do produtor.
Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittar e apresento para você o tema da semana, O Frio Não É Desculpa, um podcast altamente inspirado na chegada do inverno e na dificuldade que o frio traz para quem gosta de pedalar. A gente conversou com o pneumologista Felipe Velasco, que também é ciclista, sobre os constantes problemas respiratórios dessa época do ano, quando que vale a pena pedalar, quando que é melhor ficar em casa. Esse é apenas um dos tópicos da conversa que você escuta a partir de agora.
O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast.
Dr. Felipe Velasco, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É uma grande honra ter você aqui conosco.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
Você é pneumonologista, então viveu o Covid intensamente. Se você puder dividir a sua formação...
Sim, eu sou pneumonologista, trabalhei durante muitos anos com terapia intensiva e também tenho uma especialização em medicina esportiva. Então, acho que é uma área que lida com os dois extremos, né? Os pacientes que estão mais graves e os atletas que estão no extremo do saudável.
Ô, Felipe, já vou te chamar de Felipe, tá? O doutor já ficou pelo caminho, porque como ciclista você já tá na casa. Agora, a ideia desse podcast é para falar sobre pedalar no frio e vencer né, a preocupação, a preguiça, né? As grandes desculpas que se utiliza para não pedalar e ficar na cama. E a gente conseguiu isso bastante com o nutricionista, com o André Pellegrini, e também com o exemplo de um ciclista que hoje mora na Áustria e pedala lá facilmente abaixo dos 10 graus. Mas, trazendo um pouco da sua experiência profissional, quais são os cuidados que a gente tem que tomar quando as temperaturas ficam mais baixas? Assim? Porque eu imagino que você também não vai dizer para ficar em casa.
Não, pelo contrário. Né? Eu acho que, apesar das temperaturas frias, não dá para a gente deixar de movimentar. A atenção mais importante que a gente precisa ter é o aquecimento, né? Que é uma coisa que é um pouco relegada, né? Principalmente pela nossa cultura de já ser um país mais quente, a gente está em movimento, já sentir que não precisa de um preparativo antes de entrar no treino propriamente dito. Mas eu acho que nesse contexto de frio, é muito importante a gente dar uma atenção especial, principalmente para condicionar o sistema cardiorrespiratório. Né, a gente preocupa muito com a parte cardíaca, mas é importante falar também que a própria via aérea precisa se condicionar a um ar mais seco e frio que é presente nessa época do ano.
Uma vez eu ouvi uma dica de que se você usar aquela pescoceira e levantar ela no nariz e na boca, isso já aquece um pouco o ar que vai entrar para o seu pulmão. Faz sentido ou é uma lenda?
Faz sentido, não é uma lenda. Isso daí, inclusive, pode ser uma recomendação, principalmente em locais mais frios, e particularmente para quem eventualmente tem uma condição chamada broncoespasmo induzido pelo exercício, que é uma manifestação parecida com a asma, mas com uma fisiologia um pouco diferente, e que pode dar a sensação de falta de ar, aperto no peito e eventualmente até chiado.
Deixa eu só entrar numa seara que talvez não seja sua, mas quando você diz de fazer um aquecimento no pedal, é não começar ele com tanta intensidade? É fazer um aquecimento literal? Ou tem alguma outra técnica que você sugere?
Isso deve depender particularmente do ambiente onde você está. Se a gente está num clima mais ameno como é o nosso, a gente não vai encontrar temperaturas muito mais baixas do que 7 a 10 graus, pode ser começar mais lentamente e aumentando a intensidade do treino gradativamente. Em locais mais frios, ou caso você tenha essas condições respiratórias, o uso da balaclava, de um protetor de face para poder aquecer o ar que você respira, é importante, e eventualmente até fazer o aquecimento num ambiente mais controlado do ponto de vista de temperatura, porque você vai condicionando a sua via aérea e na hora que você vai para o local mais frio, você já não vai ter tanto efeito dessa queda de temperatura mais brusca, né?
Tem algum sentido, por exemplo, num jogo, numa partida de futebol, onde se faz um aquecimento no vestiário, ou até naqueles campinhos menores, antes de vir para um ambiente externo? Claro, tem um aquecimento geral para não fazer isso em público, uhum. Mas tem esse sentido quando se pratica futebol no Hemisfério Norte?
Exatamente, tem essa relação, porque o que acontece? À medida que você vai aumentando a sua intensidade física, aumenta a frequência respiratória, né? Isso é um mecanismo compensatório normal. Agora você imagina, você está respirando mais vezes por minuto e esse ar mais frio, de certa forma mais agressivo para a sua via aérea, entrando mais vezes em contato com a sua mucosa respiratória. Se o seu aparelho não está condicionado a essa exposição, você vai desencadear uma resposta inflamatória. Nas pessoas que têm uma sensibilidade maior, isso pode ocasionar o tal do broncoespasmo induzido pelo exercício.
O que é o broncoespasmo? Que sinais ele tem e como evitá-lo?
Certo. O broncoespasmo nada mais é do que um estreitamento das vias respiratórias. Isso é bastante comum em pessoas que vêm a ter asma, né? Porque a manifestação da doença é esse estreitamento. E nas pessoas, e qualquer pessoa normal, que não tem uma patologia prévia, pode ter um broncoespasmo em situações específicas, como alguns tipos de doenças virais e até por exposição a um ambiente hostil. O sintoma mais prevalente, assim, é o chiado, a sensação de chiado no peito, e pode ter também uma sensação de aperto ou dificuldade para respirar. É mais ou menos quando você dá um tiro sem estar muito preparado. E aí você sente aquela sensação que vai morrer, que você não consegue respirar adequadamente. É parecido com isso, mas pode persistir mesmo após a cessação do exercício.
E que cuidados tomar caso persista?
Bom, primeiro de tudo é interessante investigar, né, se realmente isso daí é um broncoespasmo induzido pelo exercício. Para isso tem alguns testes que precisam ser feitos. Há uma estimativa de que aproximadamente 20% da população sadia tenha broncoespasmo induzido pelo exercício, e nas pessoas que têm asma isso chega a 90%, porque é uma manifestação da própria doença. Então é uma situação que ela é subnotificada e a gente muitas vezes não tem informação da existência desse quadro, né? Por isso que eu estou até tocando nesse assunto, que às vezes é uma coisa desconhecida. O cuidado que precisa tomar são essas medidas de condicionamento, né? Preparo e aquecimento nesses contextos que eu falei. Muitas vezes o uso da balaclava ou de uma máscara facial nessa primeira fase do exercício é o suficiente para diminuir os sintomas, mas pode ser necessário o uso de medicação antes do treino, alguns tipos de medicamentos inalatórios, como salbutamol ou até fenoterol, e eventualmente o formoterol, que é um broncodilatador de ação mais longa. Só que todos esses medicamentos são medicamentos que eventualmente são banidos em doses mais altas.
Estou rindo que vão te procurar pedindo um TUI para as próximas provas, para poder uma autorização médica para tomar esses medicamentos. Brincadeira, desculpa aí a licença, doutor, porque o salbutamol foi uma das substâncias que o pelotão profissional usou de uma forma até inadvertida por um bom tempo, e eu não pude evitar. Mas sabe uma coisa que eu queria que o senhor dissesse? Por exemplo, qual que é o risco de insistir em pedalar com um broncoespasmo? E onde essa frequência pode ser limítrofe? De sair para pedalar, ter essa sensação e continuar pedalando ou correndo, que seja?
Na verdade, o que isso vai ocasionar é uma dificuldade e uma intolerância ao exercício. Eventualmente, caso esse broncoespasmo persista, dependendo da intensidade e da gravidade dele, você pode não conseguir voltar para casa, por exemplo. Então, é um sintoma que, caso você sinta, é interessante que você diminua a intensidade do seu exercício para que você estimule menos a sua via aérea e irrite ela menos, né? Dessa maneira, você consiga compensar.
Tem uma origem, uma tendência de origem, ou é uma coisa que pode acometer qualquer tipo de pessoa?
É uma coisa que pode acometer qualquer tipo de pessoa. E o que a gente tem identificado mais recentemente é que esportes de endurance, como é o caso do ciclismo, né, particularmente ciclismo de estrada, há uma incidência maior do que em esportes de mais explosão ou com uma duração menor. Particularmente por conta dessa frequência respiratória mais alta e do tempo de exposição a esse tipo de intensidade, né, de exercício. E muitas vezes porque a gente faz esse tipo de atividade em ambientes hostis, né? Como é o caso de pessoas que vão pedalar nos extremos, né, onde tem neve, né, onde o ambiente é mais frio, ou até subir os Alpes.
Ou até mesmo para nós que pedalamos, quando chega as temperaturas mais frias, que a gente começa no começo do dia, onde a temperatura ainda está mais fria, o corpo está frio e você está pegando os pontos mais baixos do termômetro do ciclo daquele dia, né?
A poluição é um agente?
Em relação ao broncoespasmo propriamente dito, não. Mas a poluição ela é um agente agressor da mucosa respiratória. Então você pode ter eventualmente um espasmo ou uma irritação por conta disso. O ar seco, né, e o ar poluído, eles são ofensivos à nossa mucosa. E, inclusive, a relação entre o esporte, né, a intensidade do exercício e essa irritação tem a ver com o aumento da frequência respiratória, porque a gente acaba respirando pela boca e perde a função da narina, por exemplo, que é aquecer e umidificar o ar que a gente está respirando. Então, essa intensidade do exercício tem a ver com o sintoma e a poluição atmosférica também, né?
Agora, doutor Felipe, uma coisa que eu sempre tive dúvida é regular quando que... nessa época do ano é muito comum estar um pouco resfriado, com um pouco de coriza, sempre está ali no limite de uma gripe, né? Quais são os indicadores que recomendam que não vá treinar, ou quando que isso pode ser até bom? Eu lembro que na época que eu fazia natação, muita gente fala, não, é bom ir meio gripado porque ajuda a expectorar, né? Tipo, tinha uns papos assim, não sei se era de mãe, né, para te fazer ir, mas qual que a medicina diz disso?
Não está de todo errado, né? A gente, isso é um tema que é um pouco controverso, assim, você vai ver de todos os tipos de orientações, quando você pega ali a literatura científica, uma coisa que é um pouco mais de consenso é o sinal do pescoço. Se o seu sintoma está exclusivamente do pescoço para cima, ou seja, um pouquinho de coriza, o nariz um pouquinho entupido, uma dorzinha na garganta, mas sem placa, sem pus, está liberado, desde que você não tenha febre. A tosse, ela é um sintoma que é um pouco misto, porque a tosse pode vir tanto de gotejamento e de secreções altas, como também pode ser um quadro pulmonar, pneumonia, uma bronquite ou até o COVID recentemente. Então, se você consegue diferenciar a origem da tosse e sabe que é uma tosse de origem mais alta, você pode treinar, mas é importante ter essa orientação de forma adequada. Se o sintoma ele é do pescoço para baixo, é contraindicado você fazer atividade física, porque o risco de você piorar colocando o seu corpo num metabolismo mais acelerado é mais alto.
E aí é pela sobrecarga mesmo, pela exigir do seu corpo uma prática esportiva quando ele está precisando concentrar na reabilitação.
Exato, basicamente isso, né? E às vezes, igual você falou, né? Nessa época do ano a gente está com aquela corizazinha, aquele sintoma que é um pouco mais perene, ou que vem nessa época do ano mesmo, e é importante falar um pouco do quadro de rinite, né? Que às vezes a gente tem uma rinite alérgica, uma rinite que é associada ao tempo, ao clima, né, na verdade, e que às vezes a gente não considera, mas isso é um sintoma parecido com um resfriado ou um quadro inflamatório, um quadro viral, mas não é, né? E também tem tratamento específico para isso. Então é importante a gente conseguir diferenciar um pouco.
E quando há uma persistência desses sintomas do pescoço para cima? Então você passou vários dias e continua aquele quadrozinho. Vale interromper e consultar o seu médico ou segue a sua atividade física?
Vale sempre consultar o médico para poder identificar exatamente o que é. Como eu falei, a rinite ela é uma condição que ela faz parte, né, da pessoa. Então ela não vai resolver espontaneamente, igual um resfriado, por exemplo, que a previsão é de 7 a 10 dias de estar resolvido, e muitas vezes antes disso. Mas se é um quadro que está estendendo, é importante avaliar, porque pode ser uma condição potencialmente tratável que vai diminuir esse sintoma sem ter mais repercussão no dia a dia da pessoa.
E na volta desse ciclo? Então, você teve um resfriado mais grave, uma gripe, febre, dor de cabeça. A volta, qual é o e claro, cada caso é um caso, esse sempre é uma coisa que a gente não pode esquecer.
Exato.
Mas, de forma geral, que quadro de sintoma, que quantidade de dias são recomendáveis para começar a retomada da atividade física?
Bom, isso é uma coisa que tem se falado muito ultimamente, particularmente por conta do coronavírus, né? E é importante a gente ter em mente essa questão da intensidade dos sintomas com relação ao seu quadro clínico, né? Se é só sintoma mais alto, você inclusive não precisa parar o seu treino, né, do pescoço para cima. Se você já tem um sintoma mais do pescoço para baixo, a recomendação é que você fique pelo menos 10 dias sem treinar. E após esses 10 dias, né, vamos considerar que resolveram os sintomas, 10 dias a partir do início dos sintomas, né, resolveram os sintomas, você volta um treino com uma intensidade menor. O ideal é você fazer pelo menos um dia, o primeiro dia, com 30 minutos de atividade, mantendo uma zona 1, que a gente fala, né, de frequência cardíaca, que não é o suficiente para gerar uma atividade metabólica importante, mas caso você tenha algum comprometimento clínico mais importante, ele vai aparecer, porque você não vai tolerar essa atividade adequadamente. Muitas vezes o que você observa é que se você tiver com um quadro mais grave, né, tiver recuperado, mas não recuperou completamente, essa intensidade que normalmente te colocaria em zona 1 vai ser muito mais baixa. Então isso é um fator que a gente precisa ter em mente quando retoma o treino após esse período de 10 dias. Retornou, zona 1, não teve nenhum problema, aumenta progressivamente ao longo de 2, 3 dias e volta às suas atividades normais. Isso considerando um resfriado comum, um quadro mais simples, fora do coronavírus. O coronavírus tem sua particularidade.
Eu acho que a gente tem que falar sobre ela, doutor, porque eu acho que essa é uma pergunta que tem sido muito recorrente. Inclusive, tem uma volta, né, uma retomada dos positivos para a Covid no cenário, né, em São Paulo bastante, eu não sei como é que está no resto do Brasil. Como que o que já se sabe nesse momento do impacto do Covid na respiração, no desempenho posterior ao positivo, o que, que ainda é desconhecido?
Bom, o que a gente sabe do coronavírus é que ela é uma doença que, principalmente no começo, né, antes do período da vacina, o acometimento principal era a nível pulmonar, num primeiro momento. Mas a gente sabe também que o vírus tem um tropismo, né, uma atração por musculatura cardíaca, por musculatura esquelética, que é o que a gente usa para fazer nossos movimentos no dia a dia. E muitas pessoas desenvolvem o que a gente chama daquele COVID longo, né, que é persistência dos sintomas mesmo após a resolução do quadro inicial. Então, em relação ao coronavírus, é muito importante a gente estar atento ao tipo de manifestação que aquela pessoa teve. Pelo fato de ter um tropismo pelo músculo cardíaco, essa restrição a restrição à atividade física ela é mais importante do que nos outros resfriados ou nas outras viroses respiratórias. A recomendação para o COVID, na verdade, é que você restrinja, mesmo que seus sintomas sejam leves, que você restrinja as atividades até 15 dias após o diagnóstico do COVID. Então, é praticamente um repouso, do ponto de vista de atividade física, por 2 semanas. E o que é importante a gente saber em relação a isso é que a manifestação de febre ela tem um impacto muito grande em relação ao condicionamento físico. Né? Alguns trabalhos mostram que 2 dias de febre persistente podem ocasionar um descondicionamento de mais ou menos equivalente a 2 a 3 semanas de treino. Então, isso é mais um fator que a gente tem que levar em consideração quando a gente tem um quadro de coronavírus na hora de retomar o treinamento. E essa retomada ela vai ser diferente baseada no padrão de sintomas que você teve. Tem até um documento da Associação Mundial de Triatlon que eles discriminam muito bem esse retorno às atividades, né? E eles colocam que os pacientes que foram assintomáticos, com sintomas mais leves, vias aéreas superiores, um pouquinho de tosse, coriza, que eles somente fiquem 10 dias em isolamento e depois de 15 dias comece a retomar as atividades. Idealmente, deve-se fazer uma consulta médica e realizar pelo menos um eletrocardiograma para ver se não tem nenhuma alteração de ritmo cardíaco ou algo que possa predizer que você possa ter alguma alteração mais a longo prazo por conta do COVID. Aquelas pessoas que tiveram sintomas mais moderados do COVID, né? E aí eu vou tentar separar um pouco do que seria sintoma leve e sintoma moderado, né? Os sintomas leves seriam falta de ar, perda do olfato, perda do paladar, um pouquinho de dor de cabeça, uma fadiga, né? Aquela sensação de não conseguir sair da cama, não querer sair da cama, leve, esses sintomas nasais que eu falei anteriormente, e eventualmente até um pouco de diarreia ou náusea que pode acometer também. O que são os sintomas moderados? Teria febre persistente acima de 38 graus, calafrio, tosse mais produtiva, dor no corpo, dor muscular propriamente dita, uma sensação de fadiga tão intensa que você não quer sair da cama, não quer nem comer, falta de ar, sensação de opressão no peito ou uma queda da saturação. A gente tem falado muito da saturação. Se a saturação baixou de 94, já é um indicativo de que seu COVID não foi moderado. Ele não foi leve, que foi um COVID moderado ou grave, dependendo dos outros sintomas, e aí a sua restrição ela tem que ser maior. essas pessoas obrigatoriamente devem passar em consulta médica e fazer uma avaliação mais extensa, com exames laboratoriais, um eletrocardiograma pouso, medida de saturação, eventualmente ecocardiograma e até uma espirometria para avaliar se tem alguma alteração no fluxo de ar. Apenas depois dessa avaliação, retomar as atividades com a intensidade que a gente costuma ter na prática do ciclismo.
Doutor, existe um número de referência assim, a partir do qual pode ser perigoso, pode colocar um risco você fazer uma atividade física externa de intensidade, então abaixo de 20 graus negativos, umidade relativa do ar abaixo de 10%? Tem algum estudo que o senhor tenha tido acesso sobre esses limites?
Alguns trabalhos mostram que assim, abaixo de 40% de umidade já impõe um risco maior de lesão de via aérea por conta do tempo seco, né? Com relação a frio, eu não tenho um número propriamente dito, mas geralmente esses ambientes mais frios, por conta da temperatura, trazem um ar mais seco. Então, acho que a combinação desses dois fatores acaba colocando um risco maior de você ter sintomas, caso pratique atividade nessa condição, né?
Eu não sei até que ponto isso é uma pergunta que envolve outras especialidades, doutor, mas considerando que a gente tem que se proteger do frio para evitar os problemas respiratórios e, imagino, no limite aí uma pneumonia, a proteção do corpo das áreas de frio, você tem alguma experiência do que é recomendado, o que não é? Eu não sei se eu estou sendo te colocando numa arapuca aí, mas é...
Eu acho que tem alguns trabalhos que mostram, né, na verdade, que o controle térmico ele é muito mais relacionado à proteção das extremidades. Então, uma vez que você esteja com a sua mão bem aquecida e os pés bem aquecidos, você acaba condicionando o seu núcleo core a estar numa temperatura mais estável. Então, acho que é sempre interessante, né, uma vez que pedalando, a gente, além do esforço físico e da condição climática, a gente coloca uma condição aerodinâmica, né, em cima, né, que é 40 km por hora, no mínimo uns 30 km por hora, você vai estar exposto ao vento no peito, é sempre interessante você ter uma proteção contra esses agentes, né? Então, sempre que for possível, utilizar camadas, né?
Aliás, o senhor mencionou uma coisa agora sobre vento no peito. O vento no peito é uma referência macro da situação que você está, ou de fato você receber vento frio no seu peito e isso trespassa para o pulmão e cria... É só uma referência subjetiva.
É uma questão subjetiva. É uma área que está mais exposta, propriamente dita, mas não necessariamente vai induzir a um problema pulmonar. Se a sua... porque o ar ele vai entrar pela via aérea, né? Então, se a sua face está protegida, não tem problema bater tanto ar no peito. O problema é que você vai estar suando, né? Você vai estar perdendo calor e com o vento passando, você vai acabar esfriando o seu corpo mais rapidamente com o vento no peito. Mas não necessariamente aumenta o risco de problema pulmonar por conta disso.
Doutor, então, acho que para a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta conclusiva, então. Acho que a gente está seguro e manter a rotina de treino pedalando no inverno. Acho que essa é uma situação que a gente tem consenso aqui, à medida que a gente conversou com outras duas pessoas, de que a prática esportiva no frio, ela é, mediante alguns cuidados que a gente conversou nesse bloco e nos outros blocos, algo saudável e equilibrado.
Exato, eu acho que é essencial. Eu acho que a condição externa ela não pode ser limitante para o nosso movimento. Então, mesmo com frio, vamos lá e pedala.
Bora arrumar outra desculpa, pessoal.
Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
O frio não é desculpa, essa também é a mensagem que transmite o pneumologista Felipe Velasco. Além dessa conversa com ele, o episódio também conta com outras duas entrevistas muito legais. Escute o nutricionista André Pellegrini e o ciclista Fabiano Belli, que hoje mora na Áustria, mas que se acostumou tanto a pedalar em baixas temperaturas que uma vez ele pedalou num lago congelado a menos 20 graus. Essa história ele conta pra gente no seu player de podcast favorito. Por lá, você encontra essas histórias e muitas outras. O Gregário Cycling tem uma série de conteúdos esperando por você. Conheça o Gregário Tech, o Gregário Radio e também o MTB Pass. Um grande abraço para você e até a próxima!